fala agora sobre assunto sempre muito importante aqui para nossa região, setor da mineração. Com o objetivo de conhecer o trabalho de recuperação ambiental que é realizado aqui no sul de Santa Catarina, o Núcleo de Meio Ambiente e Mineração do Centro Tecnológico da SATIC recebeu essa semana estudantes da Universidade de Viena, na Áustria, e também Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Paraná e Fluminense. Para contar para a gente do que se tratou essas visitas e o que aconteceu, está na linha para bater um papo o diretor técnico do CIESESC, o Márcio Zanus. Márcio, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Márcio, vamos lá, explica melhor para a gente então do que se tratou essa visita.
Bom, tem um grupo de estudantes, né, são cerca de 21 estudantes de graduação, 12 de pós-graduação, mais professores, uma comitiva em torno de 40 pessoas, que vai ficar cerca de 30 dias cruzando o nosso país para conhecer diferentes contextos geográficos, geológicos, conhecer a nossa cultura, interação social, enfim, algumas particularidades do nosso país que lá eles conhecem através de livros, de literatura, e aqui eles vão poder vivenciar, né, na pele esses aprendizados.
O que motivou essas visitas, Márcio? Por que essas universidades estão por aqui?
Então, um dos professores organizadores aqui da Universidade Federal, o professor Jean Michel, ele foi co-orientador de um dos nossos pesquisadores do Centro Tecnológico, William Santana, quando ele fazia o doutorado. E aí, no contato, como o tema do William já abordou essa questão da recuperação ambiental, quando esse professor estava auxiliando na montagem do roteiro, ele lembrou do contexto aqui e resolveu incluir, porque eles iniciaram a viagem deles lá no Rio Grande do Sul, e estão indo até o Rio de Janeiro, vão passar por todos os estados do Sul, mas São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui, na passagem, eles resolveram incluir uma parada para conhecer todo esse contexto de mineração e recuperação ambiental.
Certo, e como é que têm sido essas atividades até agora?
Acho que está indo tudo bem, nós pegamos o segundo dia de roteiro deles, né, e me parece bem, bem desafiador. Eles daqui vão ainda iam para Florianópolis ontem, e depois vão para o Paraná ver questão de deposição eólica e problemas urbanos contra cheia lá em Curitiba, depois em São Paulo eles iam ver formações sedimentares lá no interior, muito importante para a questão de aquíferos, né, que sempre um tema que chama bastante atenção. No Rio de Janeiro, eles vão ficar na parte do litoral, vendo o contexto de geografia e geologia em Paraty e Angra, incluindo uma visita na usina. E no Rio, eles vão ver a questão de problemas urbanos, né? O conflito que dá a ocupação urbana, favelização, ocupação de mangue, a formação de trânsito, o quanto o trânsito é influenciado pela geografia do lugar. E aí depois eles vão na serra para ver a questão da ocupação irregular de áreas de risco, principalmente áreas de encosta. Acho que está tendo um bom sucesso, né? Eles vão ter um contato aí com a cultura do nosso país, algo bem diferente para eles. É sempre muito importante. E a gente aqui da SATIC, do CSS, sempre muito felizes em receber esse pessoal, mostrar o trabalho que vem sendo feito aqui. A gente tem muito orgulho, né, do trabalho de recuperação que vem sendo feito ao longo de 20 anos. Isso chamou bastante a atenção deles, especialmente porque está tudo muito vinculado com essa questão de transição energética. Nós também tivemos a oportunidade de mostrar os projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados para essa área, como captura de carbono, síntese de zeólita, produção de fertilizantes. Então, foi um aprendizado muito grande para eles e uma satisfação muito grande para nós poder expor esse nosso projeto para essa comitiva.
E aqui na região, Márcio, eles foram aonde? Ainda tem mais alguma coisa para algum local para ser visitado por aqui?
Eles já cumpriram a agenda aqui, eles foram ver áreas recuperadas ali em Treviso, eles viram a área do Rio Pio, que foi uma área que sofreu obras de recuperação da União, uma antiga área da carbonífera Treviso, já massa falida, né? E depois foram ver algumas áreas que estão iniciando a recuperação lá na bacia do Rio Uruçanga. E nesse contexto foram, durante a passagem em alguns locais, foram mostradas algumas particularidades dos nossos parques aqui de Criciúma, que eram antigas áreas degradadas, ali o Parque das Nações, Parque dos Imigrantes, que sofreram obra e foi devolvida à população com uma função social. esse tipo de contexto aí que estava no interesse do radar deles, né?
Certo. E conta pra gente, Márcio, qual foi a reação deles quando se depara com a nossa realidade aqui? Porque ainda pra gente de longe, eu não sei qual é a percepção de gente de outros países, mas algumas pessoas ainda têm aquela ideia da mineração de 30 anos atrás, o preconceito com a destruição ambiental, e a realidade hoje ela é totalmente diferente. É esse grupo que esteve aqui, eles mais ou menos se encaixam nessa realidade, eles já imaginavam o que, que eles iam assistir. Qual foi a reação deles ao ver essas boas iniciativas do setor carbonífero aqui da nossa região?
Ah, eu tenho certeza que eles ficaram surpresos, né? Mesmo para nossa população, quando a gente mostra, eles já ficam surpresos, né? Não se dizem desconhecedores dessa evolução toda. E até interessante essa sua pergunta, porque durante a apresentação a gente, claro, mostra imagens do passado, aquela história da vagoneta, da picareta, e ainda a gente fez o destaque, dizendo: olha, eu não sei por que razão, mas essa é a imagem que fica no imaginário das pessoas, e é muito difícil mudar. E aí, quando a gente mostrou as fotos de como é uma mina hoje, como é um pátio operacional hoje, quais são as máquinas envolvidas, né, eles ficam surpresos. E é um público muito jovem também, né, e independentemente do local do planeta, né, o público jovem ele está ligado em outras atmosferas, não, e até eles pegarem esse interesse pelo passado, pela história, leva um certo tempo, né. E eu tenho certeza que para eles vai ser assim, claro, um choque cultural, né, vem lá do país desenvolvido, lá na Áustria, vem para o nosso país em desenvolvimento, conhece diversas realidades, mas isso é fundamental para qualquer pessoa fazer uma imersão na cultura para entender os contextos e até ponderar melhor por que algumas coisas são desse tipo. Mas aqui na nossa região, tenho certeza, principalmente região sul do país, né, ficaram surpresos até com o desenvolvimento, a industrialização, o estado de Santa Catarina, né, que sempre se destaca nessas questões. Tenho certeza que eles vão levar uma imagem muito positiva, tanto de Criciúma quanto do nosso estado.
Claro, muito legal e muito interessante isso. Especificamente sobre o pessoal de Viena, Márcio, a reação deles também foi da mesma forma? Pessoal do país desenvolvido?
É, assim, eles estavam um pouco cansados da viagem quando chegaram aqui, estavam um pouco, mas eu acredito que sim, ficaram bem surpresos, né, quando chegaram aqui no nosso centro tecnológico, viram todos os prédios, as plantas pilotos, laboratórios, assim, eles ficaram, de certa forma, surpresos quando viram toda essa infraestrutura, e ainda mais uma infraestrutura de ponta mantida pela indústria carbonífera, né, então eles ficaram realmente muito impactados com essa sensação.
Estamos conversando com o Márcio Zanus, diretor técnico do CIESESC. Márcio, nessa linha de ações de recuperação ambiental feitas aqui na nossa região, você acha que esse é o caminho certo? Ainda há muito o que fazer? Qual é o trabalho que o CIESESC tem feito aqui na nossa região nesse sentido?
Bom, o CSS, que ele tem assim o papel dentro do setor de congregar todos aqueles assuntos setoriais que de interesse das empresas, né? Um deles é a transição energética, que está em pleno curso, que é todo esse planejamento para nós irmos até 2040 ou além, dependendo das tecnologias que forem desenvolvidas. Então, a importância do desenvolvimento dessa tecnologia é algo que também está no foco das indústrias carboníferas, para viabilizar o uso do carvão, mas com baixa emissão e ficar de acordo com os protocolos que o país, né, se comprometeu internacionalmente. Mas em todo esse momento, nós não podemos esquecer do nosso passivo, tá? Então, boa parte do passivo ambiental já sofreu intervenção, já sofreu obras de recuperação, está ainda sob tutela, né, da ACP do carvão, mas a gente está confiante aí de que escolheu o caminho certo, escolheu as técnicas certas, fez um bom trabalho dessa recuperação, tanto que os resultados são visíveis, né, para quem via a paisagem do passado e vê agora, e a gente está seguindo firme nisso daí, né. Agora, algumas áreas que restaram para recuperar são um pouco mais desafiadoras, principalmente porque estão dentro do contexto urbano, e aí há um certo cuidado que precisa se ter, né, para fazer a intervenção nessas áreas. Algumas áreas mais complexas, que começaram também a ser recuperadas, como falei lá na bacia do Rio Uruçanga, uma bacia que estava precisando iniciar as obras. E a gente espera que isso tenha um reflexo, principalmente nos recursos hídricos aí, significativo, como já vem mostrando ao longo desses 20 anos de recuperação.
Muito bem, Márcio. Obrigado pela gentileza da entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês no CSESC. O espaço fica aberto sempre aqui na nossa programação. Um abraço e bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.